Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Quando se faz referências ao grande dilúvio, em geral reporta-se à história bíblica da Arca de Noé, pois esse é o mais conhecido dos mitos universais em que um Deus, provavelmente enraivecido, destrói e limpa o mundo com água e chamas. Mas o dilúvio de Noé é apenas um, entre outros, referentes à limpeza do mundo pela ação purificadora da água.
Mitologia, histórias sagradas, o grande dilúvio. No programa de hoje, vamos conversar um pouco a respeito dos grandes dilúvios que abalaram o universo. Sibila, a história bíblica da Arca de Noé, como você já se referiu, não foi a única nesse sentido, não é mesmo?
É verdade, Verônica, não foi a única e muito menos a primeira. São muitos os paralelos entre o dilúvio bíblico e os outros acontecimentos em locais e com povos diferentes e distantes.
Vamos ver então alguns acontecimentos dessa ordem que precederam ao dilúvio de Noé, Sibila.
Mas é necessário retornar a alguns mitos sobre a própria formação do mundo. Para muitas mitologias, o início era apenas água, um grande oceano em seu estado primitivo, inicial, e dela surgiram os outros elementos. Posteriormente, a ação dos deuses, ao provocar dilúvios, era como fazer o mundo voltar ao seu estado inicial, permitindo uma purificação e um recomeço. E essa intenção de purificação e recomeço é retomada também no dilúvio bíblico de Noé.
Sibila, você está quase dizendo que a Arca de Noé não é uma ideia original, é isso?
Mas não é mesmo. Eu estou dizendo mesmo, Verônica, que não é uma ideia original. Veja o caso, por exemplo, da mitologia Sheong, na Malásia. Nela, o criador de tudo, Toan, transforma o mundo de tempos em tempos.
E já na mitologia dos Sheuongs, usava-se a água como elemento purificador.
O deus Toan transforma o mundo de tempos em tempos, quando ele faz submergir o mundo e todas as pessoas, exceto aquelas que ele prevenira anteriormente. A partir do dilúvio, ele cria uma nova terra, habitada somente por pessoas purificadas. Na verdade, o mito do dilúvio é encontrado em todo o mundo e o dilúvio de Noé foi apenas um deles. Na África subsaariana e na Europa continental, havia inúmeros mitos nesse sentido. Na Ásia, o mito hindu de Manu nos dá conta de que um dilúvio também muito difundido entre as diversas variedades asiáticas. O conceito de dilúvio como punição se firma na história clássica da Atlântida. O mito de Atlântida ocorre quando o deus Poseidon transforma a mítica ilha de Atlântida no Mediterrâneo num lugar de maravilhas e encantos. Seus filhos regeram o Mediterrâneo com sabedoria, mas o tempo e a ambição arrefeceu o povo atlante, que sucumbiu às paixões mortais e ambicionou o poder. Poseidon, triste e zangado, agitou o mar até que uma onda enorme encobrisse toda a Atlântida e a ilha afundou sob suas águas. Talvez esse tenha sido o mito sobre dilúvio mais importante que conhecemos, mas que ficou um pouco obscurecido com o advento do cristianismo, que se baseou mais no dilúvio de Noé.
E Sibila, mas o repovoamento das terras submersas devem ser um processo um tanto quanto complicado, né?
É verdade. Na maioria dos dilúvios eram preservados sempre os casais, que depois se reproduziam, mas não era uma engenharia muito fácil, não. Em algumas mitologias, os processos eram ainda mais complicados, uma vez que só um indivíduo do sexo masculino era preservado. São casos de muitos mitos eslavos e também os da Mesopotâmia. Os Huichols, grupo indígena do México, narram um dilúvio em que apenas um indígena homem e sua fiel cadela conseguem sobreviver. Ele atirou a pele da cadela no fogo e ela chorou até que ele a banhasse em água mixtamal, uma espécie de grãos de milho embebidos numa solução alcalina, e ela se tornasse assim mulher de verdade. Eles se casaram e se tornaram os ancestrais da humanidade.
Hoje nós vimos que os dilúvios da Atlântida, que desapareceu nas profundezas do Mediterrâneo, e o grande dilúvio de Noé, são os mais conhecidos, mas muitos outros são encontrados nos mitos de vários povos, né?
Mas é bom sempre lembrar que não são os únicos e nem os primeiros. E os outros nós vamos ver também aqui pela Rádio USP.
E todos os dias, às 18 horas. E se preferir, você pode também nos acompanhar pela internet através do site jornal.usp.br. E caso você tenha perdido algum dos nossos programas, poderá recuperá-los pelo mesmo site na Rádio Agência USP. Até a próxima!
Até a próxima, sempre com o apoio técnico de Belto Alves e sem nenhum dilúvio.
Mitologia, histórias sagradas.